Reportagem da Gazeta do Povo fala dos custos das obras na construção civil, pequenas ou grandes, acabam custando bem mais do que o planejado. O encarecimento dos materiais de construção tem sido um problema para quem quer construir. Em Maringá, o metro quadrado está caro. Qual é a perspectiva de aumento no custo da construção civil? As medidas do governo, aumento de juros, tentar desaquecer a economia, têm afetado a construção civil? Eu converso agora com o Leonardo Ramos Fabian, que é da diretoria do Sinduscom. Ele é diretor de relações institucionais do Sindicato da Indústria da Construção Civil. Senhor Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Senhor Leonardo Fabian, quando se fala de construção civil, Maringá sempre tem, a olhos vistos isso, um destaque quando se fala do número de obras que estão em andamento. Hoje nós temos uma série de obras em andamento, uma boa parte delas calculo financiadas pelo crédito da Caixa Econômica, só que o governo quer desaquecer a economia. Está se afetando a construção civil com essas medidas do governo em Maringá ou não?
Olha, Gilson, nós do Sinduscom acreditamos não. Por quê? Porque são três tipos de obras que a gente considera aí no mercado. São as obras públicas, né? Então obras de infraestrutura, obras de pavimentação, esse tipo de coisa. As incorporações, que são obras de empreendimentos de grande porte, de habitação, seja casa ou seja apartamento. E em terceiro, as pequenas construções, que é o pequeno construtor ou a própria família que junta um dinheirinho e constrói a casa própria, né? Essas medidas atingem esse mercado do pequeno construtor, da família que está construindo uma pequena casa, e ela afeta as vendas dos grandes empreendimentos hoje. Mas o que que acontece? O que a gente vê de hoje, nós construímos nos próximos 3-4 anos, dependendo do prazo de obra. Então, na verdade, o que nós estamos construindo hoje são empreendimentos vendidos há 1 ano, há 2 anos atrás. Então, mesmo que se mude, né, a regra dos juros, que aumente os juros, que a economia desacelere, nós ainda estamos construindo tudo aquilo que foi vendido no passado com a economia aquecida. Então, a construção civil tende a não ser afetada, a construção tende a não ser afetada. Já a questão de vendas e tal é uma outra história.
Isso significa que daqui 2-3 anos, quando o que está sendo vendido hoje começar a ser construído, a história pode ser outra?
Pode ser outra, pode ser outra. Porque, na verdade, o que que acontece? Hoje, quando nós vendemos um imóvel, nós vendemos ele na planta, né? A pessoa paga um percentual daquele imóvel durante a construção e ela assume um financiamento na entrega da obra, né? Seja com a Caixa Econômica Federal ou seja com qualquer outra instituição financeira, né? O que está acontecendo? Com essa alta de juros, a tendência é desacelerar as vendas dos imóveis, porque o financiamento vai ficar teoricamente mais caro, as parcelas vão aumentar, isso vai reduzir um pouco o poder de compra da população, né? Então, o que nós percebemos hoje, desde a época da crise de 2008 até agora, o governo ficou em cima da questão dos juros, né? Acompanhando de perto essa subida e essa descida dos juros para ver o que isso implicaria ou não no aquecimento da economia. Com essa alta inflacionária, que não é só na construção civil, né, mas nos setores em geral no país, tem se aumentado os juros para desaquecer a economia. Isso afeta diretamente aos financiamentos que estão sendo contratados hoje, mas não afeta aquilo que já está vendido do passado, né? Então, nós, querendo ou não, temos que construir aquilo que já foi vendido. Isso não afeta o dia a dia dos grandes empreendimentos. Isso vai afetar o pequeno construtor, né? E isso eventualmente pode ou não afetar as obras públicas. Aí vai depender da política do governo. Até agora nós não vimos nenhuma sinalização de desaquecimento. Pelo contrário, né? Até em função da Copa do Mundo, das Olimpíadas, o governo está investindo mais em infraestrutura do que o esperado.
O setor não teme essa participação excessiva do poder público? Tudo bem, nós temos aí 2 grandes eventos internacionais que devem movimentar a construção civil, Copa do Mundo e Olimpíada. Hoje o governo já é o maior investidor na construção civil, como o senhor mesmo colocou, com infraestrutura. E também é o grande financiador da habitação para a população, não só de baixa renda, mas agora também para a classe média, média alta, que é o grande consumidor desses empreendimentos que estão em andamento. Estamos vivendo alguns momentos, uma época de recessão, as pessoas começam a fazer inadimplência, e o governo fica dependendo só do Estado, não é algo muito perigoso?
Eu concordo com você, Gilson, que o cenário parece ser um pouco perigoso. Mas o que, que a gente tem percebido de 5, 7 anos para cá? A iniciativa privada tem entrado muito forte no mercado da habitação. Porque tem, na verdade, o financiamento imobiliário virou um grande negócio para os bancos particulares a partir do momento em que se houve a primeira queda de juros lá atrás, né, com o Plano Real, e os outros tipos de investimento tiveram retornos menores. Então hoje, se a gente pegar a participação da Caixa Econômica, que é o principal banco público, né, no financiamento habitacional, ele ainda é muito expressivo. Mas percentualmente hoje, os bancos privados, eles estão ocupando um espaço e estão aos poucos aumentando esse crédito sem afogar o poder público, seja através da Caixa Econômica ou até do Banco do Brasil. Então eu diria que na habitação, essa participação do governo, ela é muito importante ainda e ela continua sendo, mas o que a gente vê de perspectiva é que os bancos particulares cada vez mais estão querendo aumentar a sua participação e desafogar um pouco o poder público nesse aspecto. Porque para eles, eles estão tendo um retorno melhor no financiamento imobiliário do que em outros setores da economia, certo? Já no investimento em infraestrutura, a história é um pouquinho diferente. Como a gente está falando de Copa do Mundo, de Olimpíadas, todos esses investimentos em infraestrutura, eles, até pelo formato, né, que o Estado brasileiro trabalha, eles são de responsabilidade da União. O que acontece é que estão se criando algumas parcerias, seja ela que é de tipo parceria público-privada, ou através de times de futebol, de estádio e tal, de se também investir em infraestrutura na parte privada para participar, né, de alguma forma também ganhando em cima dos rendimentos que a Copa, que as Olimpíadas vão trazer futuramente. Mas isso ainda é uma coisa um pouquinho complicada, porque como depende da União, do Poder Público, isso precisa regulamentar, precisa ser regulamentado, precisa ter uma lei específica. Então, em alguns setores isso está evoluindo mais e em outros está evoluindo menos. Mas a infraestrutura ainda é o filão do Poder Público e não da iniciativa privada.
Sr. Leonardo, eu vou falar um pouquinho sobre material de construção. Nós tivemos aí um problema dos acabamentos importados, que estão invadindo o mercado da construção civil e acabando com o mercado dos produtos nacionais. E nós tivemos um produto que fez falta aí a semana retrasada, gerou uma polêmica, que é o cimento. Lembrando, há muito tempo atrás, quando faltava cimento no mercado para o controle de preços. O senhor acredita que essa área de fornecimento de materiais de construção, ela vai continuar, ela vai encarecer ainda mais a construção civil? O que, que demanda esse aumento? É a necessidade do produto mesmo, o controle de mercado?
Olha, Gilson, eu acho que tem dois fatores aí. Um é aquela questão de que o mercado está em alta, então os fornecedores querem aproveitar e aumentar a margem e aí até talvez fazer uma questão de regulamentação de mercado, etc. e tal, para aumentar a margem deles, né? Mas o que nós temos percebido em geral é o seguinte, a construção aqueceu bastante nos últimos anos. Os fornecedores em geral da construção civil, aí quando eu falo fornecedores, são todos os tipos, né, de fornecedores da construção civil, seja de acabamento, seja de matéria-prima bruta e por aí vai, eles trabalharam nos últimos anos, de 20 anos para cá, todos com uma capacidade de produção que não estava próxima do limite deles. Então eles trabalhavam lá com uma indústria 80% a 70% da capacidade. Com o boom que teve, tanto na parte operacional como na questão da infraestrutura nos últimos 5 anos, todos eles passaram a operar praticamente no limite. Então está todo mundo operando com a fábrica a 100%. E o problema é que para você fazer uma nova fábrica de cimento, por exemplo, ou uma nova fábrica de piso cerâmico, você demanda um alto investimento e demanda um prazo. Você não consegue fazer isso da noite para o dia, né? Então, hoje, os fornecedores em geral estão investindo na ampliação dos seus parques fabris, mas essas ampliações ainda não estão prontas ou se estão, não estão a pleno vapor. Isso que tem gerado essa falta de cimento no mercado, como você comentou, e de alguns outros materiais, até a importação de alguma coisa da China, isso vem em função dessa falta no mercado, essa abertura que o fornecedor nacional deu no mercado, acabou vindo, né, aparecendo fornecedores de fora aí também querendo pegar uma fatia do mercado.
Você fala da indústria da construção civil, vou fazer uma pergunta que eu já fiz uma vez para os usineiros do álcool. Quando eles falam o preço do final da bomba de combustível, tem uma diferença muito grande, mas não é a responsabilidade das usinas. É a responsabilidade da intermediação. Entre o custo de construção de uma obra, quando se fala com construtoras, por exemplo, que trabalham com obras em grande quantidade, e o custo final para a população, existe uma lucratividade muito grande nesse meio de caminho? Entre o quanto se paga para construir e o quanto se paga pelo apartamento?
Não, Gilson. Isso é uma questão que a gente escuta bastante. As pessoas têm uma certa ilusão que o ganho da construtora é fenomenal. E no fundo, não é bem por aí. Por quê? A construção civil, ela é um ramo que exige uma formalidade muito alta e exige uma qualidade muito alta. Nós temos o maior porém da nossa indústria, que todo mundo fala, né, que normalmente os outros tipos de indústria, a indústria é estacionária e o produto é móvel. No nosso caso é o contrário, né? O produto é estacionário, a indústria é móvel. Então existe toda uma mobilização, um tipo de ferramental e uma mão de obra específica, que isso custa muito dinheiro. Sem falar, claro, nas questões legais, trabalhistas, etc. e tal, que a gente precisa atender, como todas as outras indústrias precisam, né? Um outro aspecto que eu ressaltaria aí, que a nossa principal matéria-prima, que é a terra, é o terreno, ela também é alvo de especulação. Então, quando a matéria-prima, o terreno, sobe, isso tem que ser de alguma forma repassado para o preço final do imóvel, né? Então você pega aqui em Maringá mesmo. Hoje, se você for pegar um lote de terra padrão de 300, 400 metros em Maringá, você não acha por menos de 100 mil reais. Então, quando a gente fala num terreno maior, para um empreendimento maior, né, que você vai colocar lá 30, 40 apartamentos, mais próximo do centro, quanto que não vale um terreno desse? Né? Então são valores altíssimos que a gente não tem como absorver isso, repassado para o valor final do empreendimento. Né? Uhum. Então eu diria que hoje a construção civil, assim como os outros tipos de indústria, ele tem um percentual de retorno equivalente a todo o resto do mercado. Né? A gente não existe aquela utopia de que a construtora tem uma lucratividade de 50%. Isso é mentira. Isso é para quem trabalha formal dentro do mercado e pratica toda a legalidade na sua obra, isso é impossível. É claro que existem aqueles construtores informais, que aí eles não recolhem os impostos devidos, eles não trabalham com mão de obra registrada. E até por força das fiscalizações que existem, eles não conseguem ter um volume grande de obra, mas eles conseguem ter um custo menor. Então pode acontecer de ter um imóvel à venda mais barato? Pode. Por quê? Porque esse imóvel pode ter sido construído na ilegalidade, né? Aí isso foge a nossa alçada do Sinduscon e entra já na questão da fiscalização, que aí envolve o CREA, envolve o Ministério Público, etc. e tal, né? Mas as construtoras legalizadas não têm uma margem de lucro exorbitante, pelo contrário, nós trabalhamos com uma margem de lucro até bem apertada, muito em função disso, né? Os insumos, como você mesmo falou, o cimento faltando, está subindo, né? Duas semanas atrás, o cimento em Maringá chegou a R$30 a saca, enquanto que há 6 meses atrás ele estava na faixa de 18. O próprio aço, ele subiu praticamente 70% no último ano, né, em 2010. Então, tudo isso reflete nos custos. Quando a gente trabalha com venda na planta, que é o que eu comentei no início, você tem um preço fixado com o cliente, né? Esse preço ele pode ser parcelado e reajustado por um índice que, como o GPM ou o INCC, mas você não consegue repassar 100% do aumento de custo que você tem durante a obra para o cliente, né? Muitas vezes a gente acaba absorvendo parte dessa alta dos preços dos insumos. Mas, em resumo, com o preço da terra hoje, com o preço dos insumos subindo do jeito que está, com a falta de qualificação da mão de obra que nós estamos tendo, a nossa margem de lucro está até muito menor do que já foi no passado.